Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
É, o Escola Sem Partido, que a gente derrotou na Assembleia Legislativa, ele tá adentrando as nossas escolas, salas de aula, pelas plataformas, né, quando os conteúdos estão sendo monitorados e direcionados à sua visão. Além do tempo, né, gente? Tem que cumprir aquele conteúdo naquele tempo. E aí tem o Desafio Paraná, que é uma plataforma que os estudantes também, né, todos nós temos, que acho que é uma das piores, o Desafio Paraná, né, que não avalia nada. Então, é isso. Os estudantes gostam dessa camiseta porque eles também não aguentam mais aula por telas, né? Cansa, esgota, né?
É, isso. Tem uma coisa que o estudante faz é resistir, né? Aí eu tava ouvindo você falar que, né, a gente não vai ter sociabilidade. Não, eles têm, Wanda. Eles dividem as respostas, né? Então, esse momento ali entre eles acontece. Então, ainda que o governo queira enfiar a goela abaixo, né, essas plataformas e esses desafios, não funciona como eles querem, né? Eu acho que todo mundo... Eu não aplico, tá? Então, quem quiser, o governo, se quiser ir lá e brigar com a minha direção, com a minha coordenação, brigue mesmo, brigue com elas, porque eu não vou fazer, não faço, não vou fazer. É, a tutora estava lá outro dia e eu perguntei se era obrigatório aplicar o Se Liga lá e as suas três fases, né, pelos quiz. Eu falei que ela falou que era uma palavra muito forte, então eu tomei para mim que eu não sou obrigada, né? Então, pela palavra dela, eu não vou fazer. Mas eu pergunto muito para eles e elas, né? E aí, mas você aprende alguma coisa? Como que você faz? Como que você não faz? Ah, eu fico aqui escutando minha música e vou clicando. Quando tiver certo, que tiver certo, beleza, foi. E para os professores também, né? Para os professores e professoras, mas você acha que faz sentido? Que eles aprendem? Sempre é uma negativa, né? Sempre. Mas então por que fazer? Por que se submeter? Eu entendo também, né, que o concurso ele dá uma estabilidade para a gente, eu consigo dizer não para algumas coisas, porque, né, o concurso me garante isso. É, ao mesmo tempo, é isso, sabe? Se você não vê sentido, engana. Por que não enganar? Engana a tela também, né? Finge que você está fazendo e não faz. Então, mas tem, né? Tem uma coisa boa que a gente tem que, e a gente tem que se apegar a isso, é nesses meninos, nessas meninas. Eles resistem a essas coisas, né? Então, acho que talvez seja até um meio, né, da APP também, da gente também conseguir desconstruir essa ideia de plataformização por isso, porque não chega o que o governo está querendo fazer com eles, ele não vai conseguir, né? Não está conseguindo. Só que a gente precisa também dar outro caminho para esses estudantes, né? A gente precisa oferecer outros, continuar, fazer com que eles acreditem que a educação é possível, né? Fazer com que eles acreditem que vale a pena, né? O conhecimento pelo conhecimento, não pelo mercado de trabalho, né? Não pelo curso superior que vai fazer. E assim... nesses últimos dias, eu tive uma experiência incrível. Eu montei projetos de pesquisa com eles, né, sobre a temática indígena. Tive 5 salas de exposição, salas temáticas, né, com exposição. Tive uma censura em relação... No curso do agronegócio, eu fiz eles estudarem a relação entre a disputa de terras entre os indígenas e entre os fazendeiros. E foi censurado, né? Teve um desenho que foi censurado. Mas aconteceu, sabe? Ainda com 2 aulas, né? Só no segundo ano, aconteceu, fizeram. E é desleal, né? Eu digo que é desleal, algumas pessoas falam, mas por que você usa essa palavra desleal? Desleal porque a gente acha que não consegue a lealdade, mas a gente consegue. Então, eu acho que a gente tem que se... e foi numa escola militarizada, tá? Deixa eu fazer essa ressalva. É, e já vou também te perguntar, né, sobre a escola militarizada. A gente teve aí uma consulta, um processo de consulta, né, em 126 escolas. 88 optaram pelo... Né, mas assim, a gente, no último programa a gente falou sobre isso, né? Falou, olha, teve uma diminuição na porcentagem, né, do sim para as escolas cívico-militares. Dá para ter, assim, uma pontinha de esperança, né, das experiências negativas estarem chegando até a população e a população dizendo não é isso que a gente quer?
Olha, eu acho que a gente está num processo, ainda não está dado, mas nós estamos num processo porque a gente teve mais adesão na eleição 2020, né, de 88%, e agora nessa foi em torno de 65%. Tanto que o governo lançou mão de outras, né, de outras escolas, tem mais 25, né, duas no dia 10 e 11, e duas nos dias 14 e 15, mais 23 no dia 14 e 15, né? Eu acredito, né, que a gente consegue aumentar um pouco essa reflexão na sociedade, porque os modelos hoje, né, na prática, muitos pais estão verificando o quanto essas escolas estão excluindo estudantes, né? Aí é que tá. A gente está tendo, assim, umas experiências muito boas, sabe? Escolas que entraram na lista e que tem estudantes que saíram da Cívico e foram para essas escolas, estão aderindo à campanha, sabe? E essa reflexão está acontecendo. Então, é um projeto forte, é um projeto fascista, na sua essência. Tem muito interesse político, partidário, eleitoral, por trás dessas listas. 2026 está aí. É, tem muitos prefeitos, tem municípios já querendo implantar nas escolas da rede estadual. Entendeu? Essa que é a questão. Essa é a questão. É. E aí nós vamos ter que enfrentar isso. Mas eu acho que tá bom, sabe? Assim, tá, promover um debate importante na sociedade. Nós estamos agora com, nessas 25, duas, por exemplo, só em Paranaguá. Paranaguá, a escola disse não na consulta passada, e agora vamos duas escolas no final da semana que vem. Mas na região de Mandaguari também tem, Curitiba, tem.
E o triste é que às vezes a gente ouve ainda, né, assim, dos colegas dizendo assim, nossa, né, mas a militarização tem que acontecer naquela escola, porque aquela escola é uma bagunça, aquela escola é, né, assim, ainda, infelizmente, né, Wanda, eu fico, às vezes eu não sei, eu me seguro para não perder a educação com pessoas que falam isso, né, não, a solução é militarizada, a solução para quem exatamente, né, como é que persiste ainda, Wanda, esse pensamento, né, diante de todos, né, os fatos negativos que nós colhemos nesses últimos 3 anos aí, como que um professor ainda consegue afirmar, né, que a militarização é uma coisa boa para a escola?
Por conta da suposta disciplina. Lembra? É isso. Esse é o primeiro, sabe, o primeiro aspecto. Porque quer um estudante passivo, que quer um estudante submisso, querem chegar na escola, os estudantes estarem todos sentadinhos, entrar na sala, dar sua aula e ir embora. Sabe? Esta percepção sabe, de educação, que essa educação engessada, autoritária, ela é muito forte na nossa formação. Muito forte. Sempre foi. Eu lembro muito bem. das minhas professoras, né, do quanto a gente foi disciplinado, né, por essa pedagogia, né. E nós, eu também, como professora, também quero a minha turma em ordem, para eu poder trabalhar e dar minha aula. Quantas vezes a gente tem conflitos grandes em sala de aula? Mas só que a gente precisa também compreender que isso é parte do processo que esses estudantes estão passando, que é formação também para esses estudantes. Agora, o que falta muito nas escolas é investimento em pessoal. Investimento em mais funcionários, em mais pedagogas, investimento em mais tempo nosso para nós podermos ter nossa hora de atividade e preparar melhor nossas aulas. Precisamos de projetos culturais na escola, artísticos, esportivos. Quando você tem, por exemplo, uma escola com música, com várias possibilidades, você consegue criar também um outro clima. E tem uma coisa que é da sociedade, né? Essa violência que está estrutural já na sociedade, que a escola é uma parte disso. Então, eu acho que é assim. Mas os dados do PISA, por exemplo, que saíram essa semana, mostram isso. País que investe na educação tem educação com mais qualidade. E o autoritarismo, o militarismo, ele não tem os resultados como é propagandeado. As 30 melhores escolas no IDEB, no Paraná, não tem uma militarizada nessa relação. E as escolas que eles estão pegando agora são escolas que têm boa estrutura física, que têm um corpo docente, que têm funcionários de escola comprometidos, que têm nota boa no IDEB, que têm bom índice de frequência. É, e por isso que a gente fala que é um projeto. E assim, e as pessoas não estão conseguindo compreender o projeto político por trás desse modelo. Eu estava em uma escola essa semana fazendo fala sobre esse tema, mas depois eu vi e fiquei sabendo que ali tinha uma pessoa que participa dos grupos que pedem intervenção militar no país. Se pede intervenção militar no país, imagina na escola.
Sim.
Né? Então, é assim, quando a gente debate esse modelo de escola, nós estamos falando disso, da defesa, da militarização da sociedade, do país. E foi assim que começou o projeto do nazismo no final dos anos 20. Começa bem por aí, né? A gente que é da história conhece essa história de como se formou a juventude ariana. E, assim, e essa formação é perigosa, porque nós estamos falando de formação das juventudes, né?
Sim. É, a formação de juventudes com pensamento, né, assim, autoritário, a gente sabe, né, assim, e a gente fala, né, tipo, a juventude não é o amanhã, né, a juventude é o hoje, né? Então, isso realmente é um projeto, né, assim, muito perigoso. Wanda, nós teríamos, assim, alguns outros temas, né, a serem trabalhados aqui, mas a gente sempre esbarra no fator tempo. Nunca conseguimos fazer tudo e falar tudo que nós gostaríamos. Eu gostaria que você falasse assim, muito rapidamente sobre a questão do, né, assim, talvez, né, uns dois minutinhos para você, que só atualizar com relação, assim, ao concurso que foi realizado, né, este ano e que já tem, né, professores que vão entregar a documentação já para assumir o ano que vem. Qual que é a estimativa, Wanda, de chamamento, né? A gente, não sei se vai dobrar, né, se as vagas vão dobrar, como é que tá isso, né?
Hoje, ele chamou um grupo, né, significativo até para fazer exames, né, além do que do número de vagas. O pessoal está fazendo exame médico e tal, né, já fez, né, já encerrou essa fase. E a nomeação deve sair em janeiro. Não sei se eles vão conseguir sair ainda em dezembro. Né, e o chamamento para distribuição de aulas iniciando em fevereiro. Há uma expectativa de ampliar o chamamento, e o concurso ele dura 3 anos, então isso é possível, né? Mas aí se os novos que ele chamar, daí vai ser mais ao longo do ano. Né? Acho que é isso que a gente tem de certeza, né? Que agora vai ter um bom número de chamados, é para 1.600, acho que é mais ou menos esse o número, né, que foi anunciado no início, Né? O secretário disse que iria chamar mais do que esse número, mas ele não disse o tempo para isso. Tá? O que a gente já sabe é que já tem até os tutores, né? Porque agora vai ter também a tutoria dos novos concursados. Esses tutores vão se apresentar nos núcleos agora em dezembro, né? Acho que essa semana, semana que vem.
Sim. Bom, nós, né, caminhando então para o nosso encerramento, né, eu vou pedir então para passar para a Verônica primeiro fazer, né, assim, as suas considerações finais aí, né, sobre os temas que nós trabalhamos, depois eu passo para a Wanda também fazer, né, as suas considerações.
Opa, caí, quase caí na do microfone. Acho que cabe um outro programa, né, Edmara, para semana que vem, para a gente pensar aí o que faltou ser discutido, falta... Né, a questão do novo ensino médio, eu queria perguntar, né, porque rola aí um papo de que vai ter concurso para funcionário, mas ele extinguiu a carreira de funcionário, então tem essa, né, essa questão aí, dobras de padrão, queria perguntar também se vai ter dobras de padrão, se não tem dobras de padrão. Mas assim, queria agradecer, né, esse papo, esse bate-papo, foi muito importante, muito bom, acho que a gente fez uma retrospectiva, né, traz alguns elementos para a gente pensar esse próximo ano de luta. Muito obrigada, Wanda. Né? Um bom final de ano para todos e todas aqui. Se for o nosso último, um beijo para vocês, gente, que acompanha aqui o Coletivo Humanidades. E ano que vem a gente está de volta.
A nossa perspectiva é que continuemos, né? Porque são muitos pontos, né, que a gente fica faltando. Obrigada, Verônica, por hoje, né? Essa parceria com você é sempre muito boa, né? Sinto muito segura, né, quando você está aqui comigo e, né, fazendo essa intermediação. Wanda, suas considerações finais.
Olha, foi um ano, mais uma vez, desafiador para nós. Mas, por outro lado, foi um ano de esperança, né? Um ano de esperança renovada. Né? Ganhamos as eleições ano passado, temos um governo federal comprometido com a pauta da classe trabalhadora, temos um MEC, que aí estamos ainda disputando esse MEC, mas, enfim, estamos conseguindo avançar em alguns debates muito importantes, né? O próprio MEC anunciou esta semana a preocupação da política para valorização profissional, para formação dos professores. Fez um enfrentamento ainda no Congresso, né, por conta do debate do novo ensino médio, mas acho que a gente tem essa esperança, né, renovada, e depois de participarmos da CONAI, de poder debater de novo, depois de 10 anos, de uma forma ampla, democrática, né? Voltamos para as conferências, que até então eram feitas somente pelos governamentais, e foi uma construção também diferenciada, mas importante. Estivemos lá, elegemos uma boa delegação, e vamos para a Conferência Nacional em janeiro. Então, foi um ano de a gente poder retomar e tentar pôr as coisas no seu lugar, de volta, em nível nacional, né? Tendo o presidente Lula, mas também aqui no Paraná ainda o fascismo, ele insiste, né? A extrema-direita está aí. Infelizmente, semana que vem, o inominável vai receber título de cidadão honorário do Paraná. Isso, gente, é para saber o seguinte, ó, nós não podemos vacilar. Nós não podemos achar que está tudo bem e que está tudo dando certo. Tá? Eles estão firmes. A eleição do novo presidente da Argentina mostrou isso. Então, vamos continuar a nossa luta. E obrigada mais uma vez, tá, pelo espaço, Verônica e Edmara, por essa possibilidade de podermos falar. E o novo ensino médio acho que fica para o próximo programa, quando der.
Ficaremos, porque há muito assunto, né, muitas... na verdade, eu posso dizer assim, até uma certa tristeza, né, esperávamos muito mais. Né,
muito mais,
e o que nós tivemos foi muito menos, assim, inclusive menos horas.
Só rapidinho, né, Edmara, 79 emendas, o debate de novo da carga horária está colocado, né, da educação profissional médio integrada, está também de novo sob risco, então...
São... infelizmente, e assim, entristece, né, assim, porque nós acreditávamos, né, assim, que nós pudéssemos ter um avanço, né, principalmente, né, pelo contexto federal e o que nós vimos, infelizmente. Mas vamos tentar, né, vamos fazer esforço para que semana que vem a gente consiga trazer, né, essa pauta, né, que seja o último, a gente, vamos tentar fazer um esforço aí, né, mas eu quero agradecer muito, Wanda, é muito bom sempre conversar com você, eu gosto muito, né, uma pessoa muito esclarecida, consegue pontuar as coisas, né, situar a gente, né, nas discussões, né, você é sempre muito certeira, né, nas suas colocações, isso faz com que a gente também aprenda muito e cresça muito, né, nesse diálogo aqui. Tem sido um espaço de resistência, né, de aprendizado, de crescimento, e é bom quando a gente consegue fazer essa interlocução também, né, com a APP Sindicato, que sempre, né, nos atende, né, com as pessoas com quem nós temos conversado aqui, profissionais, né, de um nível muito bom, e que a gente consegue manter, né, também, assim, esse nível tão elevado, né, Verônica, né, do nosso programa, né, modéstia à parte, conseguimos fazer isso, né, porque nós temos pessoas que também, né, acreditam, né, são solistas conosco. Então fica meu abraço, Wanda, assim, né, de final de ano também. Ano que vem continuaremos, né, vamos, né, manter aí a nossa parceria. Muito obrigada, Verônica, também um abraço a todo mundo, abraço no Francisco, nos seus pais aí, e esperamos, vamos ver, né, se o ano que, semana que vem conseguimos fazer o programa, ótimo, se não, né, nós já nos encaminhamos e o ano que vem nós, né, todos nos reencontraremos. Obrigada, gente, obrigada, Márcio, também pelo espaço, obrigada, Isabel, também pelo espaço aqui na rádio. Um grande abraço para todo mundo, né? E nos encontramos, sempre nos encontramos na luta. Beijo, gente. Até mais.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, @coletivo-humanidades.